Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado isenta de imposto de renda participação de trabalhadores nos lucros das empresas. Projeto seguiu para a Câmara. Senador pede retomada da Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo. Primeira deputada negra do Brasil é reconhecida como heroína da pátria. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que concede isenção fiscal sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas. A proposta iguala o tratamento tributário já existente hoje para a distribuição de lucros e dividendos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá à participação de trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas o mesmo tratamento tributário da distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas, ou seja, a isenção fiscal. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas recebeu emenda para atrelar a tributação da participação de trabalhadores nos resultados à eventual mudança da tributação de lucros e dividendos. O relator na CAI, senador Irajá, do PSD do Tocantins, convenceu os demais senadores de que o ideal seria deixar essa discussão para um outro projeto de lei.
O ideal neste momento é afastar a incidência do IR sobre o PLR, com vistas a desonerar essa parcela de rendimentos oferida pelo trabalhador. Embora o objetivo inicial seja conferir tratamento semelhante atualmente dispensado aos lucros e dividendos, parece bastante distinta a incidência tributária que pode gravar no futuro o rendimento de sócios e acionistas daquela que grava a PLR.
Por recomendação de Irajá, os senadores também rejeitaram uma mudança na tributação das gratificações variáveis pagas a administradores de companhias.
E já estão valendo as novas regras do PIX, mas atenção, as mudanças não incluem cobrança de taxas. As atualizações do PIX foram elogiadas no Senado. O Congresso já analisa propostas que aumentam a segurança desse tipo de transferência. A reportagem é de Yara Farias Borges.
As mudanças foram anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro, mas começaram a valer no dia 2 de janeiro. Pelas novas regras, não há mais um limite de valor por transação, mas limites diários por período, diurno ou noturno. Também foram aumentados os limites do PIX saque e PIX troco, passando de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 à noite. Outra novidade é a opção de o cliente escolher o horário de início do período noturno, 8 ou 10 da noite. O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, autor do projeto sobre segurança do PIX, elogiou as mudanças.
O Banco Central estabeleceu novas metodologias para facilitar a vida do usuário do PIX. Estabelecendo essas novas regras, poderão ter um amplo arco de uso desse instrumento poderoso que é o PIX. Nós estamos muito satisfeitos porque está avançando no Brasil a utilização do PIX.
O projeto do senador Chico Rodrigues, chamado Lei de Segurança do PIX, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Paulo Paim defendeu a volta da política de valorização do salário mínimo. Uma proposta apresentada pelo parlamentar retoma a política que vigorou até 2019 para reajustar o mínimo, levando em conta a inflação e o PIB. Repórter Bianca Mingotti.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é autor do projeto de lei 1231 de 2022, que institui a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo de Longo Prazo. Por meio de uma rede social, o senador defendeu a proposta e disse que o salário mínimo valorizado gera emprego e renda e colabora para o desenvolvimento do comércio. A proposta prevê reajuste anual do salário mínimo, levando em conta a inflação e o dobro da variação real positiva do Produto Interno Bruto, o PIB. A política de valorização acima da inflação vigorou até 2019 e a matéria pretende retomar esse dispositivo. O texto prevê que as mesmas regras sejam estendidas aos benefícios da Previdência Social. Segundo o senador, a retomada da política é um desejo dos brasileiros mais vulneráveis.
O salário mínimo é instrumento aumento de distribuição de renda e justiça social. O aumento da renda, refiro ao salário mínimo, faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso, positivo. Ele é gerador de emprego, melhora o comércio, as prefeituras são beneficiadas, todos ganham. Os mais vulneráveis querem de volta a política de valorização do salário mínimo.
O projeto aguarda a designação de um relator.
A lei que tornou obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas completa 20 anos na próxima segunda-feira. O propósito é resgatar, junto aos estudantes dos ensinos fundamental e médio, a contribuição do povo negro nas mais diversas áreas, sobretudo na social, econômica e política. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
Professor de História da África da Universidade de Brasília, Anderson Oliva, afirmou que antes da lei, o que havia nas salas de aula era quase o silêncio e a invisibilidade em relação às contribuições de africanos e afro-brasileiros na formação da cultura e da história do Brasil. Para que isso mudasse, acrescentou ele, era preciso não apenas formar professores capacitados para abordar esses temas. Foi preciso também adaptar o material didático existente e enfrentar eventuais resistências que ainda persistem, manifestadas especialmente pelo racismo religioso e pela discriminação em relação aos saberes e conhecimentos produzidos por africanos e afro-brasileiros.
Que nós tenhamos uma educação indígena centrada, afrocentrada, que permita um diálogo mais plural e diverso com as sociedades e os povos que formam a história do Brasil e que compõem a nossa sociedade.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também criticou a visão eurocêntrica do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira.
Descomprometidas com o testemunho, o registro em primeira pessoa e a trajetória de luta e resistência dos povos oprimidos e marginalizados.
Um projeto do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, prevê a inclusão de conteúdos de combate ao racismo nos currículos da educação básica e dos ensinos fundamental e médio.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei que inclui o nome de Antonieta de Barros no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Antonieta de Barros foi deputada estadual em Santa Catarina nas décadas de 1930 e 1940 e a primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil entre as três primeiras mulheres eleitas na história do país. Detalhes na reportagem de Carol Teixeira.
Antonieta de Barros nasceu em Santa Catarina em 1901 e foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada estadual no Brasil, no ano de 1934. Antonieta foi alfabetizada tardiamente, se tornou professora e fundou uma escola em Florianópolis, quando a cidade ainda era chamada Desterro. As aulas eram voltadas para adultos e crianças carentes. Quando se envolveu com a política, fez um feito inédito, por ser uma mulher negra a ser eleita. Atuando como deputada, Antonieta criou a lei estadual que tornou o dia 15 de outubro o Dia do Professor, um feriado escolar que se perpetua até os dias atuais. E o relator da proposta, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destacou a importância de Antonieta na luta contra o preconceito e no empenho para o desenvolvimento da educação de adultos.
Antonieta de Barros foi uma personagem de grande importância na história de luta contra os preconceitos de cor, classe e gênero no Brasil, tendo dedicado sua vida a combater o analfabetismo de adultos carentes na crença de que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão.
O presidente Lula sancionou a lei que inscreve o nome de Antonieta de Barros no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que homenageia nomes importantes para a sociedade brasileira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer estimular a participação da sociedade no controle social. Por isso, lançou a cartilha Cidadão Fiscal. A publicação explica, de maneira simples, os tipos de denúncias que podem ser feitas aos principais órgãos públicos. Orienta também como e onde denunciar, além de citar as leis que protegem o cidadão e garantem o direito de acesso à informação. O objetivo é facilitar o entendimento sobre como acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O controle social é fundamental para garantir que qualquer obra ou serviço público tenha qualidade e atenda às necessidades da população. A Cartilha Cidadão Fiscal é uma parceria do TCU com o Observatório Social do Brasil. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.